Blog Talk Radio. Talk.
Radio Angola. A Catedral do Debate na rádio. Na rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivucute, o apresentador do programa de hoje. E hoje temos como convidado o músico, ativista cívico Carbono Casimiro. O nosso convidado, ele está a caminho, ele estará pronto dentro de alguns momentos. Nós certamente fomos informados pelo nosso convidado que ele estaria um bocadinho atrasado hoje, mas enquanto esperamos vamos ouvir uma das músicas do nosso convidado de hoje, Carbono Casimiro, que tem que tocar.
Angola, a Catedral do Debate na rádio. Na rádio.
Bom, enquanto esperamos nosso convidado de hoje, Carbono Casimiro, estamos a ouvir a música do jovem músico e ativista Carbono Casimiro naquele tempo. Thank you. Acabamos de ouvir a música do jovem músico e ativista cívico Carbono Casimiro. Naquele tempo, esta é a música do que foi feita, penso eu, salvo erro, foi no 2011. Foi um concerto que ele fez ao vivo. E temos, evidentemente, tal como fizemos a introdução, para além de músico, o Carbono Casimiro também é ativista. E eu penso que enquanto esperamos que ele chegue, podemos ouvir um áudio que descreve o seu ativismo, o seu ativismo cívico.
A juventude é o grande catalisador.
Eu peço desculpas, vamos começar do princípio. Esse discurso foi proferido no dia 10 de julho por Carbono Casimiro, alusivo à comemoração do primeiro aniversário do Bloco Democrático. Mas vamos apenas para dar uma ideia aos nossos ouvintes, para além da música que o jovem Carbono Casimiro tem estado a se dedicar, ele também é um ativista cívico.
Felicitando o Partido Bloco Democrático e saúdo aos presentes e a todos aqueles que vêm dedicando o seu esforço na luta por uma Angola melhor para todos os seus filhos, independentemente da raça, etnia, crenças religiosas ou ideologia política. A juventude é o grande catalisador de mudanças na sociedade. Como jovem, sinto-me na obrigação de participar e dar o meu contributo físico ou intelectual para a conquista do país que todos nós almejamos. Em pleno século XXI, o nosso país ainda vive problemas muito básicos, que só não vemos resolvidos por falta de vontade política de quem nos governa. Propositadamente, sem dificultar o acesso à educação, à saúde, ao abastecimento de água e luz, saneamento básico, e outras condições que são a base de uma sociedade sadia. Há 9 anos que vivemos um calar efetivo das armas. Isto é discutível. Mas será que o calar das armas nos trouxe a paz conforme era propaganda antes? Eu me pergunto sempre que tipo de paz é esta, que durante 9 anos não vimos aumentos consideráveis nas condições de vida das populações? Que tipo de paz é esta que promove o desemprego, a exclusão, o racismo, a indigência? Estamos num país onde os homens que nos governam, estão mais preocupados em vender o último BMW ou o último Mercedes do que melhorar a saúde, a educação, o saneamento. Estamos há 9 anos de paz e não produzimos sequer uma agulha. Importamos desde o arroz, a batata, o feijão. E os mesmos dirigentes preferem investir em supermercados em detrimento da produção nacional. Somente não resumo a paz apenas ao calar das armas. Diante desta situação, como jovem de sol, venho dar o meu contributo, acreditando que não será mal, na esperança de ver alterações reais desses problemas mais básicos até os mais complexos. Estou ciente de todos os riscos, dificuldades e da responsabilidade existentes nesta caminhada. Ainda assim, não terão razões suficientes para desencorajar em minhas aspirações. Mas olharmos as discrepâncias sociais que vivemos, saberemos o quanto será dura esta luta. Mesmo sem estar na mente de todos, sabemos que o nível de vida que se encontra a maior parte dos angolanos não é escolhido nem preferido por nós. Afinal, somos humanos e filhos de uma terra bastante rica em recursos naturais. Como tal, temos de sentir imprescindivelmente o respeito e nossos direitos como seres humanos primeiro e como cidadão ver os nossos direitos serem respeitados na prática. Ver as guerras globais defendidas na vida de todos e não apenas de um grupo restrito de angolanos que estejam associados a familiares que detêm o poder. Apenas os jovens, os jovens, a força motriz da sociedade, a exercermos a cidadania. cidadania, seja através de manifestações populares, de atos culturais, ou de qualquer outra forma prevista ou não pela Constituição da República, sendo regime violento ou não. Eu acho que os nossos mais velhos têm uma história, e essa história não é bem contada, muito deturpada, a história que nós sabemos. E os mais velhos digam os seus medos. Nós não queremos que os medos, os mais velhos, façam com essas gerações. Para que nós sejamos também dentro das gerações que vêm depois. Nós não podemos ser uma decepção para os nossos filhos ou os nossos sobrinhos, as gerações que nós estamos à espera daqui, que serão jovens como nós depois. Sejamos um exemplo. O processo de democratização, embora pode ser mais eficaz sobre a participação de todos os angolanos, é preciso acreditar num país que vigora a democracia verdadeira sem o despotismo, o nepotismo e a corrupção. Viva a paz, viva a democracia, viva a Angola.
Bom, acabamos de ouvir o discurso do jovem músico e ativista cívico Carbono Casimiro, que foi proferido no dia 10 de julho, foi alusivo à comemoração da primeira aniversário do Bloco Democrático. Este foi apenas uma, para dar uma ideia de que, para além de músico, evidentemente, tal como introduzimos o nosso convidado de hoje, ele também é ativista cívico. E sem sombra de dúvida que muitos angolanos conhecem quem é o Carbono Casimiro. Ele será dentro de alguns momentos conosco, mas enquanto esperamos, temos um ouvinte em linha neste preciso momento. Nos pode ouvir? Alô? Tem um ouvinte no terminal 1554, nos pode ouvir?
Sim, alô? Sim, estou a ouvir, 554, sim, estou a ouvir.
Ótimo. É o Jorge, não é? Jorge, eu apenas gostaria para... O Jorge é ouvinte e também é um contribuinte. Ele deixa de contribuir na Rádio Angola desde a fundação desta rádio. Evidentemente que muitos de nós, muitos dos nossos ouvintes conhecem perfeitamente quem é o Jorge Seixas. Mas, Jorge, gostarias de introduzir a tua, mais uma vez, quem és e onde é que vives?
Mais uma vez, meu nome é Jorge Manuel Seixas, natural de Camacupa, e vivo em Orlando, Flórida. Encontro-me aqui nos Estados Unidos sem nenhuma escolha, né? Eu quis sempre viver no meu país, mas não sou aceitado neste momento. Esta é a minha história.
Jorge, certamente, nós, enquanto esperamos o nosso convidado de hoje, o Carbono Casimiro, podemos falar um pouco da tua situação. Eu sei que a última vez tivemos um programa específico para abordar a tua questão da cidadania angolana ou dos documentos que o governo tem estado a prometer. E até hoje, alguma resposta em relação a essa questão?
Entrei em contato com os direitos com dois partidos políticos. Um é o Bloco Democrata e outro é a UNITA. E pude expor a minha posição e, segundo, houve uma entrevista que o presidente do Bloco Democrata concedeu com a Rádio Angola, aqui, e esta pergunta foi feita e a resposta...
Jorge, vai desculpar interrompê-lo. Eu penso que o nosso convidado já está conosco em linha.
Tá bom,
Carbono.
Tá bom.
Carbono, nos pode ouvir?
Já, mano.
Ótimo. Vamos apenas terminar aí o que o Jorge estava a dizer e uhum. Já esteja em linha, por favor. Jorge, podes continuar?
E a resposta que ele deu em relação à pergunta que eu fiz, em relação à minha situação, mas não foi uma resposta muito adequada, mas sempre eu continuei a acompanhar e escrever para ele e telefonar. Neste momento, encontro-me numa posição mais... penso mais importante do que eu estava no princípio. Já consegui números já consegui falar com o Samacova, consegui falar com o segundo da UNITA, consegui falar e todos fazem promessa. Neste momento, ele mandou-me conversar com o Girardo Macalha, que eu penso que é o representante da UNITA aqui nos Estados Unidos. Tivemos uma conversa muito, bastante importante e vital, e o Girardo fez uma promessa, e ele disse que devido aos... a transição que está a passar, que tínhamos um novo embaixador, eu não sei se é o mesmo embaixador que estava na Inglaterra, e disse que ele ia apresentar esta questão a ela. E, portanto, estou a dar um tempinho. Depois irei entrar em direito de contato com o Geraldo esta semana para ver onde ele está neste momento. Mas neste momento ainda não se diz nada, mas eu penso que estou num momento mais... Estás a ver? Estou num passo mais leve do que eu estava no princípio. Já falo com muito povo de Angola e muitos querem ajudar.
Ótimo, ótimo. É bom saber isso, Jorge. Certamente iremos continuar a acompanhar este assunto. Já agora eu gostaria de introduzir o nosso convidado de hoje, que é o músico e ativista cívico Carbono Casimiro. Carbono Casimiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite com a Rádio Angola.
De nada, mano.
Por favor.
Era só para fazer uma pequena correção, não é Carbono Casimiro, com I.
Casimiro, poxa, eu tive um amigo, Casimiro, é Casimiro, yeah. Não é?
Casimiro.
Muito obrigado, e já agora para os nossos ouvintes, por favor, tomem nota que o último nome é Casimiro, não Casimiro, está comigo.
Yeah, conforme está na página do Facebook.
Ótimo. Yeah. Eu tive um amigo chamado Casimiro, e por isso é que eu fico sempre com a ideia, eu penso a minha sincera desculpa a você e aos nossos ouvintes. Carbono, eu não sei se chegaste a ouvir uma das tuas músicas no princípio do nosso programa, intitulada Naquele Tempo, no Facebook, e também passei uma parte do teu discurso que foi proferida no dia 10 de julho, em alusivo à comemoração do primeiro aniversário do Bloco Democrático. Quer dizer, eu achei como introdução passar essas duas matérias porque ela, de certo modo, descrevem, de um lado, o teu papel artístico de músico e, do outro lado, como ativista cívico, não é?
Ok.
Mas, em todas as formas, vamos... Quem é essa personalidade, Carbono Casimiro? Quem é?
Pronto, olha, na verdade o Carbono... Só uma pergunta, estava a usar vídeo? Não, né? Só áudio?
Não, só áudio, sim.
Ok, já. Então, para a comunicação tornar-se mais fluida, desliguei o vídeo.
Ótimo. E, certamente. Obrigado.
Pronto. Já dentro do assunto que estava... É assim, o Carbono, na verdade, é um jovem que tem como nome de registro Dionísio Gonçalves Casimiro. Um jovem que nasceu há duas décadas, três décadas, mais ou menos... já leva algum tempo, e que, pronto, é um jovem que sente a necessidade de se expressar, de expressar a liberdade, de lutar por liberdade, de lutar por uma Angola melhor, porque isso nasce em parte comigo, do jeito que, a começar do sítio onde eu venho, do sítio onde eu fui nascido, do sítio onde eu fui criado, as dificuldades todas que passei, as dificuldades que tenho para gerir a minha vida até o momento atual, porque a vida é contínua e todas as dificuldades, todas as alegrias, todos os processos inerentes à vida são contínuos. Então continuo nessa luta, estou sempre nessa luta. Portanto, o Carbono é um jovem batalhador, é um jovem angolano, é um jovem sofredor, é um jovem alegre, é um jovem que quer emanar de alguma forma esse espírito de liberdade, que quer inspirar, que quer transformar. O Carbono é mais ou menos isso, né? Resumidamente, e falando assim mais das minhas aspirações como membro dessa sociedade que faço parte.
Ótimo. E certamente que no 2011, mesmo depois, você também tornou-se o símbolo de um novo fenómeno social em Angola, para muitos de nós, tanto em Angola como fora. que era uma onda de protestos e uma, como nós diríamos, a sociedade civil que estava seriamente a acordar e a tentar fazer a sua voz ser ouvida. Eu tenho estado a notar que já não é tão ativo como eras no passado no que toca o teu papel como ativista cívico. Será que eu estou errado?
Olha, ser ativista cívico não resume necessariamente a sair das ruas e gritar em protesto, em marchas prontos, né? E fazer-se ouvir em multidão. Uhum. Existem muitas formas de ativismo, muitas, muitíssimas, até porque o carbono, muito antes de aparecer em manifestações populares, muito antes de aparecer em marchas na rua, o carbono já participou de muitas outras marchas e manifestações não propriamente físicas, não propriamente na rua. Na rua, quando digo na rua, digo essa forma de protesto que em 2011 emergiu em Angola. Mas o carbono já apareceu na música anteriormente, o carbono já foi já esteve envolvido em organizações de palestras e de ciclos de debate onde abordávamos temas como temas prementes na nossa sociedade, temas como a democracia, como liberdade de expressão e como, pronto, distribuição de riqueza e coisas do género. O carbono já participou de coisas assim muito antes das manifestações populares, muito antes de das marchas na rua. O carbono já, pronto, gravou uma outra coisinha de música no âmbito de musical, de intervenção sociopolítica. O carbono já produziu artistas que no começo da sua carreira trabalharam com a música rap na vertente de críticas sociais ou de intervenção sociais e políticas. Uhum. Portanto, eu acho que a vida é dinâmica, como eu disse há pouco tempo. Cada dia que passa, cada ano que passa, nós podemos estar imbuídos de novas responsabilidades, de novas necessidades, de todo um conjunto de coisas que podem nos fazer estar mais ativos ou menos ativos em determinadas coisas. Uhum. No entanto, o espírito de luta continua. Eu, atualmente, não apareço em manifestações. Digo de uns anos para cá, acho que de 2012, no princípio ainda apareci, na altura em que a minha casa foi invadida. A minha casa, propriamente, não, mas o sítio onde eu estava, o sítio onde fazíamos algumas reuniões em 2012, pronto, nessa altura ainda estava mais diretamente ligada ao movimento. Mas depois, e porque nós somos um movimento híbrido, nós somos um movimento composto por pessoas de diferentes ideologias, por pessoas de diferentes estratos sociais, de diferentes níveis de cultura e tudo mais, e nós temos cada um a sua maneira de encarar as coisas. Atualmente, eu já não encaro as manifestações como algo produtivo. E todos nós sabemos que as manifestações deixaram de ser produtivas. Quando eu digo produtivas, no que toca aquilo que é a mensagem que a manifestação devia passar ou o efeito que a manifestação deveria criar na sociedade. Eu acho que esse efeito deixou de existir. E, portanto, eu deixei de me identificar com essa forma de manifestação. Eu acho que o ativismo é um conceito muito abrangente. Existem milhares de formas de se praticar o socioativismo. Portanto, eu continuo, de uma ou de outra forma, tenho projetos que ainda não arrancaram, uhum, que continuam a ser dentro do âmbito do socioativismo cultural, social, político. Tenho projetos pessoais, tenho projetos com outros manos, não propriamente os mesmos manos que têm se manifestado, mas outros manos e pessoas que também têm essa sede de liberdade, têm essa sede de justiça social. É por aí, portanto.
Ótimo. Não, eu, Carbono, não deixas de ter razão, certamente. Evidentemente que o ativismo cívico, ou não só, não é apenas sair às ruas, há outras ferramentas que nós podemos usar necessariamente para participar de uma forma ativa, para fazer uma não é na perspectiva de influenciar ou mudar a situação corrente econômica, social e política que vivemos. Carbono, eu sei que também és músico, certamente, e tal, como já fizemos referência, ou já fiz referência. Tens algum trabalho de momento, ou um álbum que está pronto a sair?
Olha, como músico, o Carbono tem estado, do mesmo jeito que disse, por exemplo, há pouco tempo, que tem estado, de certa forma, ausente da principal forma de ativismo que o Carbono foi conhecido, que é as manifestações.
Uhum.
O Carbono, como músico, tem estado, digamos que de férias, há muito tempo. Eu, há muito tempo, acho que desde 2011, que começaram as manifestações na rua, que o Carbono deixou de ter foco para aquilo que era o lado cultural, que sempre estive envolvido, né? Desde que me conheço, jovem, adulto, ou alguém preocupado com as questões sociais. Então, no lado da música, aconteceu esse grande desfalque, se posso assim chamar. O tempo que tinha para a música, a dedicação que tinha para a música, o foco, foi arruinado, tudo isso em função daquela atividade que eu estive durante algum tempo bastante envolvido e bastante ligado, de forma que pronto, passou a ser atividade principal naquele período, o ativismo na rua. Mas pronto, desde aquela altura até agora o Carbono não tem tocado nesse aspecto. Eu tenho escrito alguma coisa, tenho uma outra coisa ali escrita e que já pensei em gravar, ainda o ano passado tentei, mas houve aí alguns empecilhos, acabei não gravando. Mas isso é uma coisa que está no sangue, isso acho que a cultura, esse espírito de liberdade, esse alternativismo daquilo que é a nossa sociedade, que é o comum na nossa sociedade, essas coisas continuam guardadas, acho que são aspectos intrinsecamente ligados à minha pessoa. E, eu não sou de prometer, não sou de me comprometer tanto assim com determinadas coisas ao ponto de dizer que eu tenho que lançar, tenho que fazer. Não, eu vou fazer quando tiver o estado de espírito para isso, quando me sentir à vontade com isso, quando sentir vontade de gravar, quando sentir vontade de me expressar através da música. O que eu acho que não deve parar é isso que estamos aqui a fazer agora, por exemplo, é falar, é se expressar, é demonstrar aquilo que a gente luta, é tentar encontrar sempre uma outra forma de comunicar, de passar mensagem. Isso é que não deve faltar. Mas a ferramenta, o meio pelo qual usaremos, esses hão de variar com certeza ao longo da timeline.
Carbono, há uma certamente pelo papel que você desempenhou e continua a desempenhar hoje, tanto na música como no ativismo, também tens pagado um preço muito caro, não é? Que muitos de nós talvez não entenda ou não reconhece. Me refiro precisamente da discriminação, do emprego, acesso à educação, à educação e não só, por simplesmente pelo facto de fazer algo que é legítimo e está na nossa própria Constituição, não é? Que é viver um papel cívico. Como é que está a situação do momento? Eu sei que a vez passada, eu penso que foi o ano passado, eu estive a ler um dos teus comentários no Facebook que fazia referência a essa discriminação. Ainda continuas a ser discriminado por causa do teu papel cívico? Com certeza.
Yeah, desculpa, eu...
Eu compreendo.
Yeah, eu pronto. Essa questão da discriminação por por ter demonstrado um lado, por ter demonstrado uma posição social, eu acho que isso não, jamais, pronto, jamais não digo, mas isso é, vai ser uma coisa. Enquanto nós estivermos a viver nesse estado de coisas, quando nós estivermos numa sociedade assim como a nossa, uma sociedade em que os valores partidários, os valores ideológicos estão acima de muitos outros valores, estão acima do estão acima do até do conceito de humanidade, nós vamos continuar a ser discriminados e a ter problemas desse tipo.
Uhum.
Com carbono não foi diferente. Eu sofri bastante, sofri muito. Posso dizer que até agora, atualmente estou a trabalhar numa das áreas que eu sempre trabalhei, desde que foi o meu primeiro emprego e sempre tive muita dedicação por isso, que é na área de tecnologias de informação.
Uhum.
Foi o meu primeiro emprego e tenho estado a trabalhar nisso atualmente. Mas eu, só para ver, eu fiquei logo, acho que 4 anos, okay, sem poder desempenhar as funções deste ramo do saber. Pronto, eu fiquei por força das circunstâncias, por isso, porque logo na altura quando começaram os protestos eu estava a trabalhar, estava vinculado a uma empresa e o responsável dessa empresa foi claro em me dizer que por causa da situação eu não podia continuar com ele. E eu entendi perfeitamente, eu trabalhava com ele, a empresa onde eu estava, da tal pessoa, prestava serviço a figuras, a empresas de figuras do aparelho de Estado e pronto. Acabei sendo desvinculado da tal empresa e desde aquela altura, pronto, foi isso. Foi quase impossível ter trabalho, foi quase impossível fazer até algumas coisas que eu tenho como trabalhos alternativos, porque eu trabalho com multimédia, fotografia, imagens, vídeos. Até nesses trabalhos que são alternativos à minha profissão principal, acabei tendo alguns encontros em que não foram tão agradáveis, acabei tendo alguma forma de discriminação, ainda que mais subtil, em que, pronto, pesou depois, mas eu continuo lutando. Eu sou persistente, principalmente nessas coisas que eu tenho que ser, eu sou persistente. E, pá, há pessoas que me conhecem e também sabem, e eu quando estou a trabalhar até não misturo as coisas, né?
Uhum.
O meu emprego é emprego e procuro ser profissional sempre, sou profissional no que tiver a fazer, procuro ser bastante responsável com o meu trabalho, e o resto eu faço como um cidadão comum. Eu acho que as coisas podem muito bem ser separadas. É claro que no trabalho haverá uma outra situação desagradável em que a pessoa poderá naturalmente invocar aquilo que sempre vem lutando, né? Que é o desejo de liberdade e de justiça social. Pronto, nós sabemos que há muitas empresas e que muitas dessas empresas acontecem muitas injustiças, e a pessoa, à medida do possível, vai se defendendo, vai defendendo quem estiver perto e pronto. Mas não misturo, trabalho é trabalho, a pessoa está ali para trabalhar, às vezes. E pronto, é do jeito que estou. Atualmente estou a trabalhar numa companhia e tenho sido, modéstia à parte, tenho sido competente naquilo que fui chamado para fazer.
Uhum, uhum.
E quanto ao acesso ao ensino superior, tens já também... Nós estamos... A ideia foi necessariamente... estamos a ter um painel... Não é um painel, diria. Vamos ter uma série de entrevistas com vários jovens. E você é um dos primeiros jovens que estamos a entrevistar, e gostaríamos também de falar sobre essa questão do acesso ao ensino superior. Já alguma vez tentaste, e se atentaste, qual foi a tua experiência?
Olha, eu já tentei na pública, não. Espera aí, já? Não? Não, acho que não.
Uhum.
Eu tive a estudar numa privada.
Uhum.
Mas que depois, por motivos profissionais, acabei desistindo.
Uhum. Uhum.
Acabei desistindo. Na altura, muito coincidentemente, calhei com um... Estive a estudar com um mano que também esteve aí no movimento.
Uhum.
Então, nós tivemos esse encontro, esse feliz encontro, naquela altura. E depois disso, tanto eu quanto ele acabamos todos desistindo. Por motivos profissionais, porque se bem conheço, do Mano também foi a mesma razão. Por questões profissionais, o Mano acabou desistindo. Portanto, nunca tentei nas universidades públicas, mas sei quão difícil é tentar numa dessas universidades, porque eu tenho amigos que lá estão, tenho amigos que tentaram, e sei o grau de dificuldades que é. O mesmo que o que tem aí nas universidades públicas acontece em muitos setores, acontece na busca de emprego, por exemplo. Quantas pessoas vão aceder a um concurso público para emprego, né, para um número bastante reduzido de vagas? Então, temos essa problemática no emprego. A problemática começa já antes mesmo do emprego, começa na formação. Temos uma grande demanda de pessoas que pretendem ingressar à faculdade, mas pela incapacidade isso vemos até no orçamento do Estado, né? O fraco investimento que se dá ao ensino, acaba por afetar diretamente na capacidade depois que as escolas vão ter de acolher o número de pessoas que vão para concorrer às vagas de cursos do ensino superior.
Uhum.
Eu sei que dificuldades são essas, eu vejo regularmente pessoas a tentarem, a falharem, mas eu acredito que as coisas só são assim por falta de espaços, por falta de capacidade das instituições em receberem a demanda que normalmente tem tido.
Uhum.
O ensino superior no privado é bastante caro, extremamente caro, e eu acho que essas instituições privadas tratam o ensino como negócio, não propriamente como ensino.
Uhum.
Porque do mesmo jeito que essas universidades privadas, por exemplo, são tão caras, mas elas são tão caras inversamente proporcional à qualidade. Porque eu acredito que nos outros países as universidades mais caras são diretamente proporcional à qualidade.
Uhum.
Quanto mais caro for, maior qualidade tem o ensino naquela faculdade. O que não se vê cá, aqui, o preço é inversamente proporcional à qualidade. Temos faculdades extremamente caras, eu posso citar o caso da Lusíadas, que só aumentam o preço. Acho que esse ano ainda aumentou o preço.
Tens mais ou menos uma ideia da propina, quanto é que fica? Apenas por curiosidade.
Eu sabia que na altura que eu estive a estudar, eram $360 os 6 primeiros meses, se não estou em erro.
Uhum.
Eram $360. Aquilo é um exagero muito grande para o nível de qualidade. Depois, tu pagas esse valor e vais para um laboratório que não tem computador, um laboratório que não tem isso, não tem aquilo, não tem os utensílios todos para as práticas, para as aulas práticas.
Sim.
E os alunos, depois de pagarem tanto valor, têm que vir com seus próprios meios para as aulas práticas.
Este valor é pago mensalmente ou pago trimestralmente? Quando é que essa
proposta? Não, $360 é equivalente a um mês. E o mais agravante, sabes que é o mais, mais preocupante, que é mesmo o terror, acho, nessa fase ainda deve ser o pior, é que os alunos não pagam os valores em Kwanza, pagam os valores, se pagar em Kwanza, paga como se estivesse a comprar a moeda, comprar divisas no câmbio do dia. Por exemplo, se $100 hoje tiver... Se $100 hoje tiver 10 mil kwanzas, eu vou pagar 10 mil kwanzas. Mas se amanhã $100 tiver 15 mil kwanzas, eu vou ter que pagar 15 mil kwanzas. Então, vê lá como é que... E depois a nossa moeda é kwanza e nós fazemos esse tipo de comércio em dólares. Ou já existem políticas aqui do Estado para que nenhuma empresa comercialize em dólares. Mas ainda fazem esse tipo de deduções. Isso acaba sempre e sempre colocando o aluno na condição desfavorável.
Com certeza. Sobretudo agora, eu tive a ouvir tive a ler um artigo na internet que fala sobre a desvalorização do Kwanza, não é? Creio que certamente se isso acontecer, então será um grande problema. Nós temos um ouvinte em linha neste preciso momento. O Jorge. Jorge, tens uma pergunta para o Carbono? Sim, gostaria de fazer uma pergunta aos outros.
Bem, deixa eu começar a... Não sei se o nosso convidado aqui sabe que ontem houve uma marcha, ele está dito o 15º aniversário do... Como é que se diz? Da marcha do Mangambre, onde muitos negros foram mortos pela polícia branca. Para ver, esta marcha teve um sucesso muito grande, foi a cena da igualdade, começou aqui nos Estados Unidos da América. O preço foi pago, muitos morreram. E dois dos entrevistados, um chamado John Lewis, que é um dos congressmen, ou membros do parlamento, se calhar em Angola dizem isto, e ele disse que com 18 anos ele tinha dado a vida inteira para a morte. Porque ele sabia, se conseguia alcançar os 30 anos, porque ele estava pronto para morrer para a liberdade. John Lewis e o outro, já me esqueci o nome. Não, em termos de muitos dos nossos manifestantes em Angola, há um problema que eu vejo, um problema que existe entre nós é que fazemos muito barulho para sermos subordinados. Eu vejo muita gente que vem com tanta capacidade, com tanta energia de falar a verdade. Depois de um tempo, o MPLA vê que somente tem muita energia, tem capacidade de mudar o povo, é para chamar de lado uma gorjeta, uma gasosa, ou me deixa de falar. E também vou falar de muitos músicos como o Bonga, porque eu acompanhei muito o Bonga, naqueles anos eu estava na UNITA. O Bonga foi um daqueles que fez Maria Cachucha, Teu Fuxo, Teu Borbulha, muitas cantigas, Vai-te Embora Zé Guitumba. O Bonga também, não sei se foi subordinado ou foi dado uma gasosa. Eu lembro que a última visita que ele fez na França, ele foi pedido para cantar aquelas músicas e ele recusou. Não sei porque que recusou, mas eu penso que a posição que ele está tomando agora é muito diferente ao do princípio. E segundo, também vamos falar do Dog Moras. Do Dog Moras, que foi muito afamado de fazer músicas muito controversas e música com uma mensagem pertinente à situação angolana. Mas esses todos, depois de um tempo, desaparecem do planeta ou desaparecem do mapa. O que soube dizer, foram pagos, foram dados umas gorjetas. Eu sei que todo negociante, todo homem músico é negociante, né? Quer fazer dinheiro. Mas eu na realidade que penso, há formas de fazer dinheiro limpo e há formas de fazer dinheiro sujo. Mas é muito importante o que estou a saber em Angola agora, é que nós não estamos a alcançar nada. Não estamos a alcançar nada, por quê? Porque nós todos que queremos a liberdade, no fim, queremos uma liberdade individual, onde somos pagos uma gorjeta, deixamos de falar, já não temos muito peso, porque o MPLA tem capacidade de cortar a garganta de qualquer pessoa com dinheiro. E a minha pergunta é, tu como músico...
Nem todos, Jorge, há pessoas...
Não, nem muitos de nós, há muitos de nós.
Há muitos, incluindo o Carbono, o Casimiro, ele... deixou claro que nas várias intervenções que ele teve que ele nunca aceitaria e nunca aceitou nenhum suborno, quer dizer.
Em termos da situação angolana, ele podia explicar mais ou menos o que está a acontecer com o Bonga e com o Dog Moras, músicos com mensagem muito importante e desapareceram do planeta?
Eu não sei se o Carbono Casimiro poderá responder essa pergunta, mas vamos, eu deixo ao seu critério. Carbono, podes responder essa pergunta? Eu sei que talvez...
Se não conseguir, seja... não tem problema.
Tá bom. Não, vamos deixar ao critério do Carbono. Carbono, ouviste a pergunta do Jorge Seixas? Sim,
ouvi a pergunta. Eu ouvi a pergunta e... Alô, tá me ouvindo?
Sim, estamos a ouvir.
Hoje é tive que pôr os fones, porque tem um som de uma festa. Eu ouvi perfeitamente as posições do Mano Jorge. E eu, até certo ponto, compreendo a sua frustração quanto a esse aspecto de pessoas que, em um tempo, dão a cara e demonstram todo aquele furor por uma causa e prontos, batem-se e prometem até a morte, se for o caso. Mas eu queria dizer ao Mano Jorge que realmente existem essas pessoas e dentro do nosso seio houve quem fez isso. Antes de nós, existiu quem fez isso. E noutras sociedades há quem faz isso. Eu não posso responder de forma alguma por total desconhecimento dos casos dos manos, Dog Munha ou Bonga, ou quem quer que seja, que eu não tenha informação, eu não posso mesmo responder. Estaria a ser mentiroso, digo, até se tentasse aqui se tentasse falar sobre um desses casos. Mas existem casos como o do músico, por exemplo, o Brigadeiro Despacote, que ficou mais do que provado para todo mundo e a mídia o usou para mostrar que o tivera comprado na altura. O Brigadeiro Despacote apareceu em televisão a exibir carros milionários, a exibir casas e relógios. Hojas e roupas e coisas do género, que um revolucionário a priori não faz isso. Mas pronto, ele apareceu, ele foi comprado, ele próprio depois deu um monte de entrevistas a dizer que tinha recebido dinheiro em troca do seu silêncio, e ele, como o artista Fridolin, são pessoas que da própria voz deles ouviu-se falar disso. Entre nós existiram alguns manos que ficou para ter que receber dinheiro. Mas não é o meu caso e não é o caso de muitos outros manos que até continuam aí para as ruas, que eu conheço, que são pessoas com convicções bem assentes e que têm bem definido os seus planos. Conheço esses manos e eu sei que esses não se venderiam, assim como eu não me vendi em muitas oportunidades, não vou dizer oportunidades, mas pronto, em muitas ocasiões que existiram para que eu fizesse isso, para que eu caísse, mas eu não caí. Felizmente, continuo íntegro àquilo que são os meus ideais.
Casimir, Carbono, nós temos uma pergunta do Jorge, José Manuel Souza, Salca, que ele vive na Europa e ele faz a seguinte pergunta: o que pensa da lei eleitoral que o MPLA quer implementar no país?
Eu não tô tão inteirado sobre a lei eleitoral. Acho que a lei eleitoral que existe atualmente, sei que existem muitas limitações, existe uma problemática muito grande para de formas a criarem vantagens para o MPLA, que é o partido que está no poder. E naturalmente prejudicar os todos os seus oponentes. Então não posso dizer muito de algo que eu não estou a dominar.
Compreendo.
Mas sei, por exemplo, que atualmente os angolanos residentes no exterior não podem votar. Que eu acho isso uma autêntica estupidez, né? Se os angolanos que estão no exterior podem votar para um concurso de Miss, podem votar para um artista, para um jogador de futebol, só acho muito estúpido para um assunto que é mais sério, que é o voto, que é o direito de cidadania, um dos direitos de cidadania mais conceituados dentro dos muitos outros, não poder votar. Eu acho uma estupidez autêntica.
Uhum. Bom, para o nosso ouvinte, José Miguel Saúca, fica a resposta. Eu tenho outro ouvinte que é... Bom, só apenas para clarificar, essas perguntas estão a ser feitas através do Facebook. O Simão Ossi, Simão Ossi Sanjamba, ele faz a seguinte pergunta: o que o Carbono tem a dizer sobre o problema que teve com o jornalista Herculano Coroado? O que ele deve trata-se de salário, a prestação dos serviços, o que trabalhou e ele prestou a ele. Pergunta a ele, reclamou nas redes sociais que o Caruaco não lhe passou, não queria saber o que se passou de fato. Eu estava a rir e acho que já tens conhecimento da matéria, não é?
Não, acho que o Simão Ossi é tendencioso, mas pronto.
Eu vou responder
isso de forma muito, 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 muito sucinta. Eu tive um problema com o Herculano Coroado. Eu tive a prestar serviços para ele, para uma empresa que ele estava a criar, e a dada altura eu preferi desistir porque não concordava tanto com a forma de trabalho do mano, e eu só queria que ele pagasse o mês que eu já tivera trabalhado na altura. Na altura, ele, o negócio a pagar criou um monte de situações que tentei lá a ver se não me pagava. Mas depois o assunto agravou-se um bocado porque fomos até a esquadra policial e a própria polícia deu conta que ele estava a mentir. A polícia foi isenta, teve uma posição isenta, não assumiu partes e fez o seu trabalho e ele pagou. O assunto terminou em final feliz para mim.
Ótimo. Bom, para os nossos ouvintes, o Simão Osse a Sonjamba, a resposta está foi dada. Jorge, eu sei que ainda continuas em linha. Tens mais uma pergunta para o nosso convidado de hoje?
Sim, a pergunta que foi feita foi porque ele não pensa que este é o problema que temos em Angola, que não conseguimos alcançar ou derrubar ou de trazer alguma mudança em Angola, porque muita gente na obscuridade aceita ser subordinado. Ele não pensa que isto que está atrasado, estamos a atrasar, alcançar algum tipo de...
Eu vou lhe responder assim, de maneira, mano, Jorge, né? Desculpa, se errei.
Jorge.
Yeah, eu vou lhe responder da seguinte maneira, mano. Este não é o problema, né? O problema, a grande causa do atraso dessa nossa grande meta. Não é. É um dos problemas. Nós somos uma sociedade problemática. Nós temos problemas dos mais básicos até os mais complexos. Nós, para mim, um dos maiores problemas nessa altura que faça com que o partido no poder não ceda a determinadas pressões nessa altura, para mim um dos maiores problemas não é o suborno. É o deixa andar de muitas pessoas que veem, por exemplo, o Carbono apanhou um ferro na rua, ou que vem um Banza foi partido a cabeça e limita-se, por exemplo, a fazer um comentário ou às vezes nem a dar um like no Facebook, quando poderiam fazer mais coisas que aumentariam a pressão naquele que nos oprime. Então, isso para mim é ainda um maior problema, é o espírito deixa andar, é a indolência que nós temos, é a capacidade de não sentir o problema do outro. A partir do momento que nós começarmos a encarar o problema do outro como o nosso problema, nós vamos ver que as pessoas estarão mais exigentes, as pessoas saberão impor-se mais mediante determinadas injustiças e, naturalmente, isso criará maior pressão sobre quem nos governa. Essa solidariedade da classe subjugada, essa solidariedade desses que estão cá embaixo, vai criar maior solidez na nossa luta, e a nossa luta terá muito mais poder de trazer pressão e alterações na forma como o governo, como o partido no poder, olha para o povo. Então, pronto, eu acho que O suborno não é o problema. O suborno é apenas um dos milhares de problemas que nós temos.
Nós estamos no final do nosso programa, mas temos mais um ouvinte em linha neste momento. Alô, nos pode ouvir?
Sim, boa tarde, Serafim de Oliveira.
Yeah, Serafim, muito obrigado por ter ligado. Serafim, evidentemente que os nossos ouvintes já conhecem quem é o Serafim de Oliveira. Serafim, tens uma pergunta para o Carbono?
Carbono, qual seria a melhor estratégia para a nossa juventude face à situação que nós vivemos no país?
Olha, é assim, eu acredito que não existe a melhor estratégia. Não existe a melhor estratégia. Eu acredito que o que existe aqui estudarmos maneiras distintas de atingir o poder, de corroer o poder. A melhor estratégia, se calhar é um pouco daquilo que eu já disse há pouco tempo, é uma questão de sensibilidade, não é propriamente uma estratégia, é uma questão de sentimento, é uma questão de nós sentirmos, encararmos mais o problema do outro como o nosso. Se calhar nós mais unidos, tornamos-nos mais sólidos e essa solidez criar maior dificuldade, maior pressão ao poder. Isso é que eu acho, se calhar, o meio mais curto de chegar lá. Por exemplo, temos aí no Parlamento, né? No Parlamento, o partido de Lucas Ndonda, o PRS, se não estou em erro, quando os outros partidos da oposição, a Casa, a UNITA, não aceitaram, não concordaram com a proposta de orçamento do Estado, porque tiveram as suas reclamações, tiveram minuciosamente a ver determinadas coisas que eles não concordavam e que achavam que poderiam ser de outra forma, o PRS aparece, por exemplo, a dizer: não, nós concordamos com tudo. Eu duvido, sinceramente, eu duvido que um partido na oposição olhe para aquilo, para aquela proposta de orçamento geral e concorda contigo. Eu acho que o PRS não está ali a fazer oposição. Portanto, estamos todos nessa situação. Eu acho que existem objetivos muito divididos, existe muita dispersão de força. Então, se houver mais união, vamos chegar lá, com certeza.
Serafim, tens uma outra pergunta? Estamos no final do nosso programa, temos apenas 2 minutos.
Carbono, como é que tu vês o novo pacote que será atribuído, digamos, à cultura dentro do novo orçamento do Estado? Fala-se que o dinheiro que se vai dar ao orçamento do Estado, do orçamento do Estado para a cultura, é muito menor do que nós vamos gastar, digamos, na remodelação do Palácio Presidencial. De algumas estruturas do Palácio Presidencial, como os talheres e outras coisas.
Olha, essa questão do orçamento geral do Estado em Angola tem sempre aberrações. E eu acredito que essa é mais uma. Do mesmo jeito que tem havido, por exemplo, mais dinheiro para carros de luxo para os deputados do que para a educação superior, do mesmo jeito que tem havido mais dinheiro para a guarda presidencial do que para a saúde, são todas aberrações. E todos esses anos o orçamento geral do Estado vem sido aprovado assim, com esses problemas. Então, para mim isso é inconcebível, é inaceitável.
Eu sinto muito, infelizmente estamos no final do nosso programa. Carbono, gostaria de deixar uma palavrazita no final do nosso programa. Gostaria de acrescentar algo. Temos apenas uns segundos para terminar o programa.
Pronto, eu ia pedir às pessoas mais união, aos nossos angolanos mais união, que nos preocupássemos realmente com as questões prioritárias. Uhum. e que soubéssemos bem qual é o nosso objetivo, que traçássemos bem aquilo que nós queiramos atingir. Eu acho que unidos vamos ser mais fortes.
Ótimo. Carbono Casimiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez em nome da Rádio Angola, da equipa da Rádio Angola, eu agradeço. E certamente nós gostaríamos de voltá-lo a tê-lo na Rádio Angola. Eu desejo continuação de um bom domingo para você e para todos.
Sem problema, mano. Eu estarei sempre disponível. Tá? Muito obrigado aí também a vossa, a toda a equipa da Rádio Angola. E estamos juntos, mano. Estamos juntos.
Muito obrigado, Carbono. Eu também gostaria, já agora, aproveitar essa oportunidade e agradecer aos nossos... mais uma vez, tem se juntado a nós. Eu desejo a todos continuação de um bom... domingo e um bom princípio de uma boa semana.
Rádio Angola, a catedral do debate na rádio.